Tudo bem? Meu nome é Gabriela Barbosa e sou eu que falo com vocês aqui numa leitura toda sua. Um podcast para a gente falar de uma maneira despretensiosa sobre literatura, especialmente literatura escrita por mulheres. E no episódio de hoje, eu vim falar sobre Afiadas, um livro da Michelle Jean que foi editado pela Todavia. No ano passado, que fala sobre várias mulheres críticas, tanto de teatro, quanto de livros, quanto de cinema. E como eu fiz a pesquisinha lá com vocês no Instagram para saber se vocês queriam um episódio do podcast ou um post normal, e a maioria de vocês votou no podcast, eu estou hoje fazendo esse episódio e eu espero que vocês gostem. Bom, como eu disse, o livro Afiadas, ele foi publicado em 2018 pela Todavia. E se trata de uma mescla de biografia, um resgate histórico estadunidense e até uma questão meio crítica literária que a Michelle Jean faz nesses textos, que ela, né, resgata todas essas escritoras, todas essas críticas. Que fizeram de alguma forma, que foram, né, de alguma forma relevantes para a história cultural dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter no livro, ele é separado por capítulos, né, obviamente, e cada capítulo ela vai falar sobre uma escritora diferente. Então, a gente tem escritoras como Dorothy Parker, Joan Didion, Rebecca West, Nora Ephron, Susan Sontag, Hannah Arendt, Janet Malcolm, Mary McCarthy, Pauline Kael e algumas outras, com os quais uma das coisas interessantes que eu achei desse livro é que a história delas acaba se entrelaçando de alguma forma. E ela vai mostrando isso ao longo do texto, como se, por exemplo, uma dessas mulheres conheceu a outra em algum jantar que foi feito, ou ela era, sei lá, sogra de outra. Então é muito interessante como que a vida dessas mulheres acaba se conectando não só nesse livro, mas na vida delas também, enquanto elas foram críticas, né? A Michelle Jean, ela vai fazer uma espécie de, como eu disse, uma mini biografia de cada uma dessas escritoras, resgatando alguns dos seus textos, algumas reverberações dos escritos delas. Então, como que as pessoas reagiram aos textos que elas escreveram e tudo mais. Além disso, ela também vai falar da vida de cada uma delas, aonde que elas nasceram, qual família, um pouco da personalidade delas, casamento, né? Então, todas essas questões que englobam a vida, o cotidiano dessas mulheres, a Michelle Jean vai fazer questão de fazer um resgate também. A Michelle Jean vai falar sobre 12 mulheres que fizeram alguma diferença no âmbito da crítica nos Estados Unidos. Aí por volta da década de 60, 50, 40, por aí. Portanto, se a gente, né, for levar em consideração que esse livro tem um pouco mais de 400 páginas, com certeza falar sobre 12 mulheres é coisa pra caramba para escrever e o número de páginas realmente é bem reduzido. Então, eu vi algumas pessoas falando que esse livro ele é muito muito raso e não fala com profundidade das biografias dessas escritoras, mas sinceramente eu acho que esse não era o intuito da escritora, né, da Michelle Jean. Eu acho que o intuito dela mesmo era trazer à tona o nome dessas mulheres para que a gente possa procurar por conta própria aquela que mais chamou a atenção da gente. Né? Então, esse Afiadas é um livro incrível para a gente ter brevemente uma noção, né? Uma noção inicial do que é cada uma dessas mulheres que ela cita, né? Que ela retoma. E é engraçado como assim eu li muito rápido também, acabei lendo bastante rápido, E quando você lê meio rápido, acaba que as histórias elas podem se confundir um pouco, porque as histórias de muitas delas são muito parecidas. Então elas escreviam para praticamente as mesmas revistas, né? Então você tem a New Yorker, você tem às vezes a Times, você tem às vezes Washington Post. Então assim, são revistas e são jornais que eles se repetem várias vezes ao longo das histórias dessas mulheres. Então, muitas vezes a gente pode ficar até meio confundido assim. Então, peraí, essa história parece tanto com a história anterior, mas é porque é isso mesmo, né? Pelo jeito, elas traçaram caminhos parecidos. E é engraçado que conforme eu estava procurando a história sobre a autora, e eu percebi que a Michelle Dean também, né, escreveu para várias das revistas que ela cita no texto, né, que elas, essas outras escritoras, fizeram textos, né? Então, por exemplo, a Michelle Dean, né, ela nasceu no Canadá, ela é jornalista e crítica, e ela colabora com a New Republic, New Yorker, Nation, New York Times Magazine, Slate, entre outras publicações. Então, esses títulos eles vão aparecer ao longo do livro. E é interessante porque eu fiquei pensando até que ponto que ela não deve ter se inspirado nessas mulheres, né, para ter a profissão dela hoje, né, reverenciar essas mulheres que vieram antes dela, né, traçando o caminho para que ela pudesse estar lá, um pouco mais ou menos do que eu falei em Um Teto Todo Seu, né, a Virginia Woolf mesmo fala sobre isso, né, mulheres que vieram antes e a gente agradecê-las por elas terem trilhado esse caminho para a gente chegar no ponto que a gente chegou, apesar de ter ainda muito caminho pela frente. Bom, não sei se vocês conhecem todas essas escritoras. Eu tinha ouvido falar de uma ou outra, né, especialmente a Hannah Arendt, a Susan Sontag e a Joan Didion. E a Janet Malcolm também, é claro. Mas eu não conhecia, não tinha lido nada delas, não tinha visto nada delas. Então, para mim, esse livro foi realmente um livro que me abriu as portas para escritoras novas, né? Então, por exemplo, depois que eu comecei a ler Afiadas, na verdade, eu comecei a ler Afiadas porque eu vi uma palestra lá na PUC de um cara especialista em Hannah Arendt. Depois que ele terminou de falar sobre a Hannah Arendt, eu falei: "Nossa, eu tenho um livro da Todavia que fala sobre a Hannah Arendt também". Então eu fui, peguei Afiadas, e aí comecei a ler por conta da Hannah Arendt também. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a ler Afiadas, eu comecei a ler também A Mulher Calada, que é um livro da Janet Malcolm, que eu citei no episódio da Sylvia Plath, né, que a Janet Malcolm faz esse percurso aí das biografias escritas sobre a Sylvia Plath. E eu lembro que nesse episódio da Sylvia Plath eu falei que eu achava um absurdo o título do livro, né, A Mulher Calada e tal. E agora eu já estou terminando esse livro da Janet Malcolm e eu tenho muita vontade de fazer um episódio aqui no podcast só sobre ele, porque ele é um livro incrível. Incrível. Sabe aquela coisa que você morde a sua língua, né? Depois que você fala mal? Então, pois é. Eu não falei mal, né, na verdade, mas eu não tinha lido antes, eu não sabia, né, a grandiosidade que era esse livro. E agora que eu terminei, eu quero fazer um episódio. Mas, voltando a Afiadas, né, eu comecei por causa da Hannah Arendt e por causa um pouco da Janet Malcolm, que eu conhecia por alto por conta da biografia da Sylvia Plath. Então, eu fui lendo, assim, sem conhecer nada, na verdade, sem ter tanto conhecimento dessas escritoras. Então, eu acho que foi uma leitura diferente das outras pessoas que já conhecem todas, já leram textos de todas. Se você já leu textos de todas, bastante coisa, ou até mesmo sobre uma ou outra, você vai achar o livro um pouco raso, porque ele é realmente essa introdução ao mundo delas, assim. Então, tem uma questão que eu acho importantíssimo a gente salientar aqui, a gente, no caso, eu, salientar aqui, que me incomodou bastante quando eu recebi, né, o livro. Ele foi me enviado de presente pela Todavia, então muito obrigada. É que a Michelle Dean, ela vai falar sobre críticas brancas, né, mulheres brancas, na, enfim, esmagadora maioria dos capítulos. Tem um capítulo que ela vai falar mais ou menos sobre uma escritora negra chamada Zora Neale Hurston. Só que é muito rápido. É muito rápido. E mesmo esse muito rápido me fez ter muita curiosidade em relação a Zora, né? Mas esse é um ponto extremamente negativo de Afiadas, porque a história da Zora parece ser interessantíssima. Eu fui procurar, acabei procurando no Google. Esse livro me mandou bastante para o Google, inclusive, para procurar as carinhas das escritoras, enfim, um pouco dos textos que elas tinham feito. E aí, da Zora também, eu fui procurar no Google, fui procurar livros que ela tenha escrito e tal. E realmente a gente tem pouquíssima coisa sobre ela. Então, uma das críticas realmente que esse livro suscita é mesmo essa questão racial, sabe? A gente sente falta de mais realidades. Como eu falei um pouquinho antes, o livro às vezes parece que está falando da mesma pessoa, né? Porque elas têm histórias muito parecidas, algumas delas. Então, vai fazendo falta, né, outras histórias, né? Porque essas mulheres, elas não representam uma totalidade, né? Então a gente pode dizer que ali tem uma história de mulheres críticas embranquecidas demais, né? As mulheres muito brancas. E a gente sabe que as histórias para as mulheres que não são brancas, né, as mulheres negras nos Estados Unidos, é muito mais complexa do que isso. Então eu sinto falta, né, de ter esse outro essa outra perspectiva dessa visão dela. Então realmente pode ser um desfalque, né, um defeito um tanto grande desse livro, apesar das histórias serem bastante interessantes. A situação da intelectualidade nos Estados Unidos de seu tempo e por muitos anos depois dele possuía um pano de fundo marcadamente branco. Jornais e revistas eram segregados, até mesmo no norte do país, mais liberal. A obra de Hurston recebia cobertura por parte dos grandes jornais brancos. Todos os seus livros foram resenhados pelo New York Times. Mas ela era considerada claramente, antes de mais nada, uma escritora negra. E escritores negros não eram convidados a escrever na New Republic ou na New Yorker. Viver apenas como jornalista literária teria sido impossível para ela. Então, Hurston estudou para ser antropóloga, diplomando-se ao final pela Barnard College, na Colômbia. Ali, tornou-se uma protegida do pioneiro antropólogo Franz Boas, desenvolvendo estudos e pesquisas como etnógrafa. Ela publicou ao longo da vida vários estudos sobre o folclore, em sua maioria esforçando-se para preservar o vernáculo dos negros tal como existente em enclaves ao estilo Eatonville. Essas vozes também estariam presentes em seu romance mais famoso, Their Eyes Were Watching God. Ela também estudou as tradições do vodu na Jamaica e do Haiti, registrando suas descobertas em Tell My Horse. Essa carreira em pleno florescimento, porém, sofreu uma interrupção cortante em 1948, quando o filho de sua locadora a acusou de molestá-lo. Após vários meses de inquérito, o menino voltou atrás em sua acusação. Mas o caso chegou à imprensa e a tensão gerada pelo processo tornou a tarefa de escrever difícil para Hurston. Tampouco ajudava o fato de que seu interesse pela vida dos negros não combinava muito com as prioridades dos editores de revistas e editoras. É interessante também que a Michelle Dean, ela fala sobre todas essas mulheres, né, que foram realmente afiadas. Inclusive, no início do livro, ela tem uma frase muito interessante assim: para todas as pessoas a quem foi dito que eram espertas demais para seu próprio bem. Então, mulheres que não tinham muitas papas na língua e nem sempre se importavam com o que as outras pessoas iam pensar delas ou da opinião delas, e falavam do mesmo jeito, assim mesmo. E o interessante é que o texto da própria Michelle Dean, ele é muito um pouco engessado assim. Você vê que tem uma ah, ele é muito ele tem uma tentativa de ser imparcial demais, só expor alguns dados, sabe? Eu acho que seria mais interessante se a Michelle tivesse feito algumas críticas mais duras assim. Claro que a Michelle Dean, ela vai apontar defeitos, né? Informações equivocadas das escritoras, mas ainda assim é muito claro que ela está falando de autoras que ela gosta muito, que ela admira muito. Então ela parece que fica assim ainda um pouco cheia de dedos na hora de falar dessas escritoras, e ela acaba falando mais de um jeito como biógrafa, né? Uma tentativa de ser neutra, né, nas histórias, do que efetivamente fazendo uma crítica a elas. E bom, além da crítica que eu tenho para fazer, que ela só escolheu autoras brancas, eu tenho uma outra crítica a fazer também à Michelle Dean, que é: ela tem um volume de mais de 300 páginas só de texto biográfico sobre essas mulheres, e o pós-fácio dela tem só 4 páginas. Sabe? Assim, imagina que coisa legal seria se ela começasse a refletir sobre o âmbito da crítica, um âmbito que, assim como o cânone literário, né, e tantos outras áreas, é extremamente masculino, extremamente branco. Né? Ela fazer a crítica a ela mesma por ter feito esse recorte, ou até pensado um pouco sobre a sua própria história. A gente vê ali algumas iniciativas nesse sentido, mas elas são bem breves, elas são bem curtas. E eu acho que, né, depois de tanta coisa, depois de tanta pesquisa, deu para ver que ela se empenhou muito nessa pesquisa. Poxa, né? Podia ter colocado um pós-fácio um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais interessante. O que ela coloca ali é interessante, é bacana de se pensar e tal, mas sei lá, eu sinto que falta mais assim. Você vê que durante a pesquisa, né, ela faz principalmente pesquisa com textos já publicados. Das escritoras, cartas que elas enviaram, enfim, ela vai fazer essa em outras biografias também, ela vai pesquisar em outras biografias. Ela não vai exatamente na fonte, né? Ela disse que teve encontro com duas escritoras, se não me engano, acho que uma delas foi a Janet Malcolm, inclusive. Mas a fonte dela, na verdade, são outras pessoas que tiveram outras fontes. Né? Então, você tem aí um caminho que passa aí por pelo menos umas 3 pessoas, né, até chegar em você, umas 2 ou 3 pessoas. Então, também eu acho uma questão a se pensar assim, né? Deu para ver que ela teve uma pesquisa bibliográfica bem grande, mas nem tanto direto com a fonte. Obviamente, algumas escritoras, enfim, já morreram. Mas talvez se ela tivesse procurado com, enfim, família, amigos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas eu também fico imaginando que, poxa, são 12 mulheres, se não me engano. 12 mulheres que ela fala. Então, já pensou se ela fosse pesquisar, né, a vida afinco, né, de cada uma dessas mulheres? Caramba, ia ser um trabalho ainda mais, né, extenuante. Ao escrever este livro, pude refletir longamente sobre o que exatamente as pessoas queriam dizer quando se referiam a essas mulheres como afiadas. Muitas pessoas usavam o termo de forma elogiosa, mas havia um leve sentido de pavor subjacente a ele. Um objeto afiado, no final das contas, corta. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais considerava quanto havia de fantasia em curso quando tais mulheres eram chamadas não só disso, mas de maldosas ou misteriosas, ou recebiam qualquer outro rótulo de tom vagamente ameaçador. A fantasia era de que eram destrutivas, perigosas e voláteis. Meu esforço aqui foi mostrar que elas não eram nada disso. Nem sempre estavam certas, mas tampouco erravam com mais frequência do que seria de imaginar. E às vezes estavam muito, muito certas. A dificuldade é que as pessoas têm problemas com mulheres que não sejam, entre aspas, legais, que não se ajoelhem, que tenham coragem de, às vezes, errar em público. Uma coisa que eu preciso ressaltar nesse livro que me deixou muito feliz foi que a autora, ela fez questão de ressaltar em cada uma das histórias o relacionamento das escritoras com o movimento feminista e, no caso da Dorothy Parker, com o movimento sufragista, se não me engano. Porque eu não acho, assim, e eu fiquei justamente refletindo sobre enquanto eu estava lendo esse livro, assim. A gente tem essa mania, né, de colocar algumas mulheres como ícones feministas e tal, sendo que, na verdade, elas nem adeptas do movimento elas eram, né? Então, não basta ser uma mulher que fala um pouco mais alto para ela ser feminista, né? Tem que ter ali um processo também de colaboração, um processo de até noção do que é o movimento, do que precisamos fazer em prol de uma sociedade melhor, né? Então, não adianta ela ser só, né, mais uma das mulheres que escreveu, uma das primeiras mulheres que escreveu não sei aonde, né? Ela precisa, né, ter essa consciência feminista também. Inclusive, algumas delas, no livro, a gente vê que elas não tinham relações boas com o feminismo, como a Hannah Arendt. Ela era totalmente avessa, né, essa questão da mulher, porque ela achava que tinha coisas mais importantes para pensar do que isso. E é uma questão muito ambígua, assim, e eu gosto disso, porque a Hannah Arendt, ela foi muito importante, ela tem várias colaborações, para outros campos de pensamento que não o feminismo. E eu acho que ainda assim, mesmo que ela não era um ícone feminista do pensamento, eu acho sim que a gente precisa valorizar demais todos os escritos dessa mulher, tudo que ela produziu, tudo que a gente aprendeu a partir dela, independente se ela fosse feminista ou não, se ela odiasse feminista ou não, sabe? Eu acho que as colaborações, elas são bem-vindas. É óbvio, óbvio, que eu não estou falando aqui que a gente tem que endeusar e etc, né? Mas, inclusive, mesmo nas mulheres feministas, a gente tem vários problemas, né? Porque, enfim, somos seres humanos, né? Somos ambíguos, somos contraditórios, então a gente fala uma coisa e faz outra, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais de cuidado nessas questões. Óbvio que, por exemplo, se você vai ver, sei lá, uma dessas escritoras, acho que foi a Nora Ephron, que ela tem várias produções feministas, é de se apropriar desse texto e aproveitá-lo e tal. Mas não é porque uma pessoa se denomina feminista que ela é automaticamente uma pessoa melhor do que quem não se denomina feminista. Porque essa pessoa feminista, ela pode estar se denominando por conta de um movimento maior que, eu vou eu vou nessa onda aí para ficar bastante popular, meus textos ficarem bastante popular e acaba caindo num senso comum ali e as pessoas acabam aplaudindo, achando que é um ícone feminista, sendo que não é bem assim. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode, inclusive, trazer para os dias de hoje muito facilmente, não é mesmo, né? O tanto de ícone feminista que a gente tem por aí, que precisa ser repensado, não é mesmo? Às vezes, uma pessoa que não se diz feminista tem mais contribuições para todas as coisas do que uma pessoa que se diz feminista. Então, não é um atestado de caráter, né? Então, a gente precisa refletir isso com mais calma. Então, foi uma parte muito interessante que eu gostei no Afiadas, que ela realmente tenta não romantizar todas essas autoras, as trajetórias dessas autoras, enfim, inclusive mostrando partes ruins, erros que elas cometeram. E eu acho que vale demais a pena ler, no sentido de que tenho consciência de que ela está falando sobre mulheres brancas, tenho consciência de que ela está falando de um nicho do nicho, né? Mas eu tenho consciência também de que ela está tentando falar para trazer a humanidade um pouco mais palpável dessas mulheres também. É engraçado como enfim, eu tava ao longo do livro eu tava realmente percebendo assim, como que mesmo elas levando tanto tapa na cara, tanta, sabe, tanta crítica, tanto julgamento, tanta coisa, elas permaneceram e foram em frente, sabe? São histórias, querendo ou não, são histórias bastante inspiradoras para quem também tá nesse âmbito da escrita, do meio acadêmico, da crítica, né? Da gente que é produtor de conteúdo. São histórias que, pelo menos para mim, elas me mostraram um jeito diferente de olhar todas esses solavancos que a gente leva da vida, assim. E todas as críticas que a gente leva, né? Acaba que faz parte, e mesmo, por exemplo, grandes mulheres, né, que hoje já tem um nome estabelecido, como a Susan Sontag, assim, já foram também alvos de muito xingamento, sabe? Então, assim, lógico que a gente não, né? A gente sempre quer, né, chegar num patamar como Susan Sontag, não é? Mas enfim, se a gente não conseguir chegar lá, pelo menos a gente luta para chegar lá e aprender com ela, né, e aprender a partir dos passos dessas mulheres e tê-las como uma espécie de inspiração de ícones reais, né, não endeusados, mas ícones pé no chão que erraram, que foram criticados bastante, que fizeram muita merda, mas que tem também algumas histórias para contar e que tem também muitos ensinamentos para dar para gente. Então é isso, minha gente. Esse foi o episódio sobre Afiadas da Michelle Edim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero não ter falado uma besteira muito grande sobre o livro, que eu não tenha falado alguma coisa equivocada ou errada, mas se eu tiver falado, vocês podem me dar um feedback. Eu adoro quando vocês me mandam mensagens sobre o podcast, me marcam nos stories do Instagram, falam no Twitter. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, é só procurar @umacertagabi. Eu tô assim no Twitter, tô assim no Instagram. Se vocês quiserem me mandar e-mail, se preferirem, pode mandar um e-mail para oi@gabibarbosa.com. Se vocês tiverem sugestões para os próximos episódios, eu já falei que eu queria falar muito sobre A Mulher Calada, né, da Janet Malcolm. Então, se vocês já leram esse livro, comentem o que que vocês acharam comigo, que aí eu também vou fazendo uma listinha e depois eu falo sobre vocês na próxima gravação do episódio. Tudo bem? Então, muito obrigada por escutarem até aqui e até o próximo. Um beijo!